6 horas.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O FBI prendeu um brasileiro suspeito de cometer um assalto de US$ 200 mil em Framingham, no estado americano de Massachusetts. Helbert Oliveira foi localizado na Flórida, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Ele roubou um transportador de valores com a ajuda de outro homem. A Mega Sena pode pagar hoje um prêmio de R$ 20 milhões a quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas ou pela internet. O jogo simples custa R$ 6. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou que a vingança pela morte do Ayatollah Ali Khamenei é uma exigência do povo iraniano. A mensagem foi publicada na plataforma X depois do funeral de Khamenei, realizado ao longo de 4 dias nessa semana. O novo Ayatollah ainda não fez nenhuma aparição pública desde o início dos ataques promovidos pelos Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica. Mesmo durante as homenagens ao pai nessa semana, Mojtaba não se apresentou. Segundo agências de notícias do país, o líder ficou com o rosto desfigurado depois de uma ofensiva militar contra a República Islâmica. No horário de Brasília, 6:02.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Show da Notícia. Apresentação, Leandro Gouveia.
Ao vivo neste sábado, 11 de julho de 2026, agora 6 horas e 3 minutos, já começou a partida entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo. É a disputa para quem vai chegar à semifinal e enfrentar o vencedor de Argentina e Suíça, jogo que também acontece neste sábado, a partir das 10 da noite, você vai ter a atualização ao longo aqui do Show da Notícia. Vamos acionar nossa reportagem. A Marina Dantas está de volta com informações direto de Brasília. Diga, Marina.
Oi, Leandro. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a apreensão do passaporte do publicitário Thiago Miranda, ligado a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo o jornal Globo, a decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que considerou haver risco de fuga do país. De acordo com a investigação da PF, o publicitário tinha uma passagem aérea comprada para os Estados Unidos para a próxima segunda-feira. Miranda foi alvo, na última quinta-feira, de mandado da Polícia Federal de busca e apreensão, também autorizado por Mendonça. Ao solicitar as medidas, a PF afirmou que Miranda e Vorcaro agiram para proteger o núcleo dirigente da organização criminosa, manipular a opinião pública, coagir, intimidar e violar dados sigilosos de jornalistas, concorrentes e pessoas ligadas ao presidente do Banco Central. Segundo as investigações, o publicitário agiu ao lado de Vorcaro para intimidar a jornalista Malu Gaspar, colunista do Globo, o executivo Milton Maluhy, CEO do Itaú, e outras pessoas que eram vistas como obstáculos pela suposta organização criminosa. O inquérito revela também que Miranda usou recursos oriundos das fraudes financeiras do Master para promover campanha de desinformação na mídia. O mandado resultou na apreensão de celulares e outros equipamentos eletrônicos, além de documentos, e determinou também a extração de conversas contidas nos aparelhos, inclusive na nuvem. As ações da Polícia Federal fazem parte da 10ª fase da Operação Compliance Zero, que apura o esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Leandro.
Obrigado, Marina Dantas, falando direto de Brasília, capital federal. Tem ouvinte aqui falando da Copa do Mundo. É, vai dar 2-1 para a Argentina, diz aqui. Otair Marques, de Corbélia. Um abraço para você. Vai ser mais tarde esse jogo da Argentina, né? Argentina e Suíça, às 10 da noite. Vamos falar então de Copa do Mundo? Porque já está em andamento Noruega e Inglaterra, e o Leonardo Dai está com a gente para trazer informações. Boa noite para você, Léo.
Oi, Leandro. 4 minutos e 40 do primeiro tempo aqui no estádio do Miami Dolphins na NFL, né? O Hard Rock Stadium, por enquanto 0-0 para Noruega. Inglaterra era para esse o jogo do Brasil.
É, a conexão com o Léo está ruim. A gente pode fazer ligação comum para ele? Será que é possível? Pra gente... Hoje não vai dar? O Léo tá nos Estados Unidos, né? Acompanhando a Copa do Mundo inteira. Um pouquinho mais de 5 minutos do primeiro tempo entre Noruega e Inglaterra. Daqui a pouco a gente ouve o Léo. Sempre bom ouvir Leonardo Dai trazendo análise dele a respeito da Copa do Mundo. A Milena Caroline, que é de Brasília, na expectativa da Inglaterra mandar o Haaland pra casa. Vai dar 3-0 para a Inglaterra. Sou Inglaterra desde pequenininha, ela disse. Será que o Haaland vai para casa? Será que não vai ter a remada dos Vikings hoje? Manda mensagem aí. O Jorge Custódio está aqui com a gente. Ó, nos anos 90, fui de Londrina para Campinas. Ih, olha os Vikings aí. É, não sei não. Eu apostei na Noruega, tá? Apostei no empate. Apostei não, né? Coloquei no bolão. Empate e depois que a Noruega passaria. O Jorge Custódio, nos anos 90, foi de Londrina para Campinas, Aparecida do Norte, Caraguatatuba e São Paulo capital com o meu Fusca 69. Foi uma grande aventura em família, disse ele. Que beleza, hein? Eu acho super legal essas empreitadas. Também com a gente aqui, eu mando um alô pro meu irmão que mora em Tanguá, Rio de Janeiro, perto de Itaboraí. Ele tá ouvindo lá, o nome dele é Joaquim, o Wilson Lima, que tá aqui com a gente, o ouvinte que está acompanhando a gente direto de La Paz, na Bolívia. Um abraço para o seu irmão Joaquim. E também o Flávio Alberto Fonseca falou, tava ouvindo a entrevista, né, com o Guilherme Martim, do Fusca, que foi até os Estados Unidos de Fusca para ver a Copa do Mundo. Aproveite a oportunidade e acompanhe ele na viagem de volta via rádio. Ia ser show. Ia mesmo, mas o problema é que ele não vai voltar agora, né? Você ouviu? Ele vai passar uma temporada lá nos Estados Unidos, fazendo a Rota 66 e tudo mais. Muito legal mesmo. Sensacional a história do gaúcho do Fusca. Guerreiro, tem que virar filme, que ele volte em paz tudo, e dê tudo certo na volta pro Brasil. É o que diz aqui o Fernando Muniz, de Fortaleza, Ceará, também com a gente o Adalberto, no Acre. Obrigado a todos que estão nos acompanhando e participando. 6:08 agora, o Luiz Fernando Filiage está ao vivo aqui com a gente, trazendo mais informações do noticiário deste sabadão. Luiz Fernando, diga.
Oi, boa noite, Leandro, aos ouvintes. O FBI prendeu um brasileiro suspeito de cometer um assalto de $200 mil, o equivalente a aproximadamente R$1 milhão, em Framingham, no estado de Massachusetts. Herbert Oliveira, de 47 anos, foi detido na Flórida, segundo uma nota do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que foi divulgada na sexta-feira, Leandro. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Juntamente com outro suspeito, identificado como Kurt Porter, ele roubou à mão armada um transportador de valores, levando o montante em dinheiro. Segundo as autoridades americanas, Albert Oliveira está com o visto expirado. A vítima trabalhava transportando valores para uma empresa e fazia o trajeto de Framingham e Marlboro quando o assalto aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que um homem com uma arma em mãos se aproxima e abre a porta do veículo que estava estacionado. Os promotores americanos alegam que o suspeito nas imagens é Albert Oliveira. Segundo o jornal Boston Herald, a vítima relatou aos policiais que a rota é usada o tempo todo e que o dinheiro costuma ser entregue entre as 10 e 11 da manhã. E a partir das imagens de câmeras no trajeto, os policiais conseguiram identificar um carro preto da marca Nissan que seguia o funcionário pela estrada. O segundo o Departamento de Justiça, a sentença ao brasileiro pode chegar a 20 anos de prisão, além do pagamento de US$ 250 mil em multas. Leandro.
Obrigado, Luiz Fernando. Você se lembra daquele dia que teve um alerta no celular, todo mundo acordou desesperado, achando que ia ter um temporal, uma hecatombe, e no fim era alarme falso? O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional enviou para a Câmara dos Deputados explicações sobre a invasão ao sistema de alertas da Defesa Civil. E o Ministério informou que o hacker responsável pelo ataque aprendeu a mandar o alarme falso dentro de um curso do próprio governo. Esse caso foi no dia 19 de junho. Noite de 19 de junho e madrugada já do dia 20. Moradores de várias cidades receberam avisos de ataque alienígena, estava lá no texto, né, do celular, e também a palavra misantropia. E o Ministério respondeu a um pedido de informações do deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. O governo explicou que o criminoso, que se identifica como misantropia, justamente, usou senhas que tinham sido vazadas em um grupo do aplicativo Telegram. O Ministério desativou o sistema naquele dia, depois de notar o problema, e garantiu que a estrutura da rede não foi comprometida e que já bloqueou os usuários e ativou a autenticação em duas etapas. Agora, a Polícia Federal está investigando o caso. Então, o que diz aqui a pasta é que esse hacker fez uso de credenciais válidas de usuários da plataforma e aprendeu a enviar alertas por meio de cursos presentes na plataforma de governo e enviou alertas do tipo Defesa Civil Alertas para diversas localidades. 6:12 agora. Dando sequência aqui ao nosso noticiário. E também uma notícia que tem a ver com a Copa, mas uma notícia triste, né? Um participante da Copa morreu neste sábado aos 25 anos. O meio-campista Jayden Adams, da seleção da África do Sul. Ele disputou a Copa e a polícia sul-africana abriu uma investigação para tentar entender as circunstâncias da morte. Ele foi encontrado em uma casa na região central da cidade do Cabo. No Mundial desse ano, o Jayden Adams participou de 3 partidas na fase de grupos e viveu também o drama de perder a avó durante o torneio. Na Copa do Mundo de Clubes do ano passado, ele enfrentou o Fluminense em um empate por 0-0. Em nota, o Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul lamentou o caso, dizendo que a morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden Adams deixa para trás. Nós sempre que lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que ele representou a África do Sul. Descanse em paz eterna, Jayden, nessa nota do Sindicato dos Jogadores de Futebol da África do Sul. Ele tinha 2 gols em 13 jogos pela seleção principal. Contratado pelo Mamelodi Sundowns em janeiro do ano passado, foi peça importante no título da Liga dos Campeões da África na última temporada. E outra informação da Copa, que veio do jornal alemão Sport Bild, a eliminação do Brasil nas oitavas de final, diante da Noruega, deixou algumas anotações de Carlo Ancelotti que foram parar na lixeira do vestiário do estádio de Nova Jersey. E o jornal teve acesso a essas anotações. 2 horas depois do fim do jogo, os jornalistas conseguiram papéis descartados com a preparação detalhada do técnico. Esse material tinha até um plano para os pênaltis, com os cantos preferidos dos cobradores noruegueses e o comportamento do goleiro Nyland. Segundo o relatório do Ancelotti, o goleiro cai em todas as cobranças e tem dificuldade em bolas na meia altura. Só que aí, na prática, a teoria é outra, né? O volante Bruno Guimarães perdeu o pênalti logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Estava 0-0 ainda o placar na ocasião. Essas anotações também mostravam que o Ryan, de 19 anos, o atacante do Brasil, era o responsável por marcar o Haaland nos escanteios. E Haaland que fez os 2 gols da vitória da Noruega, um deles pelo alto, em cima do zagueiro Gabriel Magalhães, garantindo a classificação histórica dos europeus para as quartas de final, que está rolando agora. Noruega e Inglaterra 0-0 por enquanto, 14 minutos do primeiro tempo. E fechando esta rodada de Copa do Mundo, A Federação Alemã de Futebol anunciou hoje que fechou um acordo com o técnico Jürgen Klopp para assumir a seleção do país. Essa informação foi divulgada pela própria entidade, a DFB. O presidente da federação e o vice se reuniram com o treinador em Nova York. Klopp está nos Estados Unidos trabalhando como comentarista da Copa para uma emissora alemã. E o contrato ainda depende de burocracias e também de uma liberação da Red Bull, que é a empresa onde ele trabalha desde o ano passado como chefe de futebol. A empresa administra 5 times pelo mundo, incluindo o Bragantino, aqui no Brasil. O Klopp ficou mundialmente conhecido depois de passagens vitoriosas pelo Borussia Dortmund e pelo Liverpool da Inglaterra, onde ficou por 9 temporadas. Ele chega para substituir Julian Nagelsmann, que pediu demissão depois que a Alemanha foi eliminada nos pênaltis pelo Paraguai. Foi logo na segunda fase da Copa do Mundo. 6 horas e 16 minutos.
Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi, c'era stato un invito. Stasera si va tutti a casa mia.
É, e hoje tivemos mais essa triste notícia, que foi a morte de um dos músicos, cantores mais populares da Itália, Peppino Di Capri, 86 anos. Ele morava justamente na ilha de Capri, daí o nome, né? No sul da Itália. Essa informação foi confirmada por familiares do artista, a agência italiana ANSA. Longe dos palcos nos últimos anos, ele enfrentava problemas de saúde. A causa da morte não foi divulgada. Como forma de despedida, o perfil oficial de Peppino nas redes sociais publicou uma foto do cantor acompanhada da palavra tchau. Ele completaria 87 anos já no próximo dia 27. Um repertório romântico marcado por melodias como Champagne, que a gente estava ouvindo, e Roberta, o cantor conquistou diferentes gerações e ajudou a projetar sua carreira além das fronteiras da Itália.
Ascoltami, ritorna ancora, ti prego, con te.
Isso me faz me lembrar da minha avó diretamente, ela ama música italiana. O velório de Peppino Di Capri acontece amanhã na igreja de Santo Stefano, em Capri, onde também vai ser o sepultamento. O cantor deixa ainda os filhos Arrigo, Eduardo e Dario.
Roberta, perdonami, ritorna ancora vicino.
6:18 agora.
CBN, Show da Notícia.
O governo avalia a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade econômica a partir da confirmação de um novo tarifaço dos Estados Unidos, que poderá chegar a 37,5% em alguns casos. No entanto, o tema é visto com cautela e a avaliação interna é que será determinante a extensão das tarifas contra os produtos do Brasil. Fontes do Planalto afirmam que, se for o caso de estabelecer reciprocidade, os empresários e as entidades empresariais afetados serão consultados num processo que levaria alguns meses até a conclusão. A lei autoriza retaliações em concessões comerciais, investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. O processo seria avaliado pelo Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais para decidir sobre as respostas do Brasil e também acompanhar as negociações pelo fim das tarifas retaliatórias da Casa Branca. Antes de qualquer sanção, porém, o governo mantém o diálogo técnico e governamental para tentar evitar o estabelecimento de um novo tarifaço. Os empresários que participaram nesta semana de audiências públicas em Washington também afirmam que dificilmente não haverá aplicação das sobretaxas. O próprio representante para o comércio americano, Jameson Greer, disse que um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos ainda está bem distante. Porém, os setores empresariais esperam pela ampliação da lista de exceções. O diretor do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos, fala em otimismo com moderação.
Tudo que foi sugerido já na lista de exceção será confirmado, né, com os cafés verdes, tem de ser confirmado. E nós também sabemos que a ampliação da lista de exceção tem também um desafio, porque nós estamos vivendo nesse momento mais tensões. E é nesse momento que a administração Trump coloca mais pressão nos países, nos parceiros comerciais.
Outro ponto sensível da relação bilateral são os minerais críticos. Após reunião ministerial desta sexta, para tratar do tema, o presidente Lula afirmou que as terras raras vão dar soberania financeira ao país. Ele também mandou recado ao presidente Donald Trump ao dizer que o republicano deveria se preocupar com o Brasil e não apenas com a China.
Se o Trump está preocupado com a China, pode começar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz.
Os minerais estratégicos do país não fazem parte da investigação do representante comercial dos Estados Unidos, mas estão no radar dos americanos, que querem avançar na exploração dos minérios fundamentais para carros elétricos, smartphones e equipamentos de defesa, por exemplo. Reportagem Samantha Klein.
Seis horas e 22 minutos. Outra notícia triste aqui desse sábado. Morreu aos 84 anos o pai dos atores Celton Mello e Danton Mello. O nome dele é Dalton Natal de Mello. A informação foi confirmada pelos filhos numa publicação nas redes sociais. Ele era natural de Passos, Minas Gerais, e enfrentava complicações pulmonares causadas pelo tabagismo. Ele fumava desde os 14 anos de idade. Em julho de 2024, os irmãos já tinham perdido a mãe, Selva Aretusa, que sofria de Alzheimer. E o nome do ator, Celton, inclusive, é uma homenagem aos pais, que une as sílabas de Selva e Dalton. Saiu Celton. O corpo de Dalton, Natal de Mello, vai ser sepultado neste domingo, no cemitério municipal de Passos. O velório começa à 1 da tarde e o sepultamento marcado para as 5 horas. Nossos sentimentos, então, a toda a família Mello aí, aos atores Celton e Danton Mello. 6 horas e 23 minutos. Continuamos em Minas Gerais. A repórter Bruna Bentes traz a informação legal aqui de que o poeta, escritor e compositor Márcio Borges, um dos ícones do Clube da Esquina, passou a integrar a Academia Mineira de Letras, Bruna.
O poeta, escritor e compositor do Clube da Esquina, Márcio Borges, tomou posse na Academia Mineira de Letras neste sábado, na sede em Belo Horizonte. O novo acadêmico ocupa a cadeira de número 29, fundada por Lindolfo Gomes e que tem como patrono Aureliano Pimentel. Poeta, compositor e escritor mineiro, Márcio Borges nasceu em 31 de janeiro de 1946, na capital mineira. Juntamente com o parceiro musical e amigo Milton Nascimento, Borges construiu uma sólida carreira nacional e internacional, tendo mais de 200 composições musicais gravadas por astros, como o próprio Milton Nascimento, além de Elis Regina, Nana Caymmi, Sérgio Mendes e muitos outros. O agora imortal da Academia Mineira de Letras, Márcio Borges celebra a cadeira e disse que sente o reconhecimento de seu trabalho.
Eu acho que para mim assim, é uma grande satisfação ver que um trabalho na vida inteira foi reconhecido, né, como uma coisa que tem valor na cultura mineira. Apresentei minha candidatura, fui eleito com 32 dos 34 votos. Isso me deixou mais alegre ainda. E eu realmente estou aqui me sentindo em casa, porque eu estou cheio dos amigos, dos parentes, dos intelectuais que eu tanto admiro. Então, tá muito bom.
Márcio Borges também se destacou como cinéfilo, roteirista e cineasta amador, ganhando prêmios nacionais e internacionais em festivais da juventude, como curta-metragem Joãozinho e Maria, feito em 1967. Ele também se firmou como diretor de espetáculos e musicais de Milton Nascimento e de Lô Borges, atividade que exerceu ao longo de duas décadas. Presidente emérito da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares, acredita que o trabalho de Márcio Borges é uma das grandes relíquias da cultura mineira.
Márcio Borges é um dos principais criadores, um dos principais realizadores artísticos da cultura mineira do século XX, certamente. Um dos mais sofisticados compositores. As letras que ele compôs estão entre os melhores clássicos da música popular brasileira, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida em afirmar que daqui a 40, 50, 60 anos, os nossos pósteros estarão ouvindo Equatorial, Clube da Esquina, Girassol da Cor do Seu Cabelo, Tudo o que Você Podia Ser e outros clássicos.
A cadeira 29, ocupada por Márcio Borges, já foi de Milton Campos, de Pedro Aleixo, Gustavo Capanema, Murilo Badaró, Afonso Arinos Filho e, mais recentemente, de José Fernandes. De Belo Horizonte, Bruna Bentes.
Muito legal a informação trazida aí pela Bruna Bentes, de Belo Horizonte. Eu adoro o Clube da Esquina, e você, hein? Aliás, daqui a pouco, nós falaremos de música aqui no Show da Notícia, depois do Repórter CBN já. Vou conversar com o Geraldo Leite, que é radialista, produtor, um dos integrantes do Grupo Rumo, que fez muito sucesso aqui em São Paulo nos anos 80, da vanguarda paulistana, porque ele está lançando uma caixinha com cards, com cartas, com mini biografias e caricaturas de grandes nomes da música brasileira. E aí, a gente vai conversar sobre esse assunto logo mais e ouvir algumas dessas músicas. Um bate-papo bem interessante, que eu acho que é um projeto até educacional para quem não tem acesso, às vezes, a informação sobre artistas que fizeram história na música brasileira. E aí tem uma forma bem divertida, assim, de aprender. Daqui a pouquinho, então, depois das 6h30, essa conversa com o Geraldo Leite. 6h28 agora. Tem uma informação aqui, ó, que vem dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça americano intimou vários jornalistas do New York Times para depor diante de um grande júri federal. E essa informação foi dada hoje pelo New York Times, que é o próprio veículo que está tendo jornalista intimado pelo governo americano. Essa investigação começou depois que o veículo publicou reportagens sobre preocupações com a segurança do novo avião presidencial, o Air Force One, que foi doado pelo Qatar ao presidente Donald Trump. As intimações foram expedidas na sexta-feira, ontem, pelo procurador federal em Manhattan, Jay Clayton. Agentes federais entregaram os documentos na casa de alguns repórteres, e eles vão ter que comparecer ao tribunal na próxima quarta-feira para falar sobre uma suposta violação da lei criminal americana. O New York Times criticou a medida e chamou a ação de uma escalada extraordinária de Trump para intimidar a imprensa independente. Procurado pela agência de notícias Reuters, o Departamento de Justiça não confirmou nem negou o envio das intimações. Um porta-voz disse apenas que o governo não vai mirar em jornalistas, e sim nas pessoas que vazaram as informações sigilosas. A Casa Branca não quis comentar. Entidades de defesa da imprensa reagiram rápido. O National Press Club exigiu o cancelamento imediato das intimações, afirmando que a chegada de agentes federais na casa de jornalistas é um ataque extraordinário à liberdade de expressão. E o procurador Jay Clayton foi indicado recentemente por Trump para chefiar o escritório do diretor de inteligência nacional. Por causa disso, outra entidade pediu que o Senado cobre explicações dele durante a sabatina de confirmação do cargo, que também vai ser na quarta-feira. Toda essa polêmica envolve a nova aeronave oficial. Na última quarta-feira, Trump usou o Air Force One antigo para voar da Turquia até uma base aérea britânica. O avião novo, doado pelo Qatar, fez o mesmo trajeto para ser apresentado aos militares americanos. No fim do dia, imagens mostraram o presidente embarcando justamente nesse novo avião para voltar aos Estados Unidos. Falando em avião, um avião da Azul, que ia de Campinas para Manaus, mudou a rota e voltou para o aeroporto de Viracopos na manhã desse sábado. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que o piloto do voo 2943 declarou emergência e pousou às 9h41 da manhã. Todos os protocolos de contingência foram acionados. Por causa disso, um voo que vinha para Campinas teve de ser desviado para Guarulhos e a operação já foi normalizada. A Azul contestou a versão da concessionária e negou que tenha sido um pouso de emergência. Disse que o piloto fez apenas um pedido preventivo de prioridade para pousar. Segundo a Azul, a manobra aconteceu por motivos técnicos na aeronave, mas a companhia não informou qual foi o problema no avião. A Azul disse ainda que lamenta os transtornos e que os passageiros receberam assistência e já seguiram para Manaus em outra aeronave. 6h30 agora.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, apareceu como um dos autores de emendas parlamentares que foram apadrinhadas pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Também apareceram como padrinhos fictícios das verbas os deputados Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, e Capitão Alden, do PL da Bahia. Valdemar Costa Neto teve quase 120 milhões de reais em bens bloqueados por determinação do ministro do STF, Flávio Dino. O presidente argentino, Javier Milei, afirmou que vai estar no Brasil no dia 25 de julho para a cerimônia que vai formalizar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Milei também disse que pretende aproveitar a viagem para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. O meio-campista Jayden Adams, da África do Sul, morreu aos 25 anos. Ele disputou a Copa do Mundo deste ano. A causa da morte não foi divulgada. Segundo a imprensa local, o corpo foi encontrado na cidade do Cabo. O governo sul-africano confirmou a informação. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, classificou a morte como um episódio extremamente triste e enviou condolências à família do atleta. O Sistema Elétrico Nacional de Cuba sofreu um novo apagão total na sexta-feira, o segundo apenas nessa semana e o quarto em 2026. Segundo o Ministério de Energia e Minas do país, o desligamento em massa aconteceu no fim da tarde em meio a fortes chuvas em Havana. A ilha enfrenta uma profunda crise energética agravada nos últimos meses pelo embargo de petróleo imposto pelos Estados Unidos. O governo cubano informou que ativou os protocolos para restabelecer o sistema. O processo é lento e pode levar dias para ser totalmente concluído. No horário de Brasília, 6h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Seis horas e 34 minutos, você com a gente aqui no Show da Notícia. A Isaura Ferreira está no Rio de Janeiro, falando do jogo. Noruega e Inglaterra, está acontecendo agora, 32 do primeiro tempo, 0-0. Ela está assistindo, está de olho na TV e de ouvido no Show da Notícia. As equipes estão cheias de cautela no jogo Inglaterra-Noruega, que dificilmente sairá gol no primeiro tempo, ela diz. Também com a gente aqui, um ouvinte que manda mensagem de áudio pelo 11 99911 9981.
Boa tarde, Leandro. Aqui é o Otair Marques, da cidade de Corbélia, oeste do Paraná. Eu acompanho direto seus programas. Eu gostei da entrevista do Homem do Fusca aí. Parabéns pelo programa.
O Homem do Fusca é o Guilherme Martim. O nome do projeto dele é Até de Fusca Nós Iremos, que ele é torcedor do Grêmio, né? O hino do Grêmio é Até a Pé Nós Iremos. Só que no caso dele é Até de Fusca, porque ele foi assistir a Copa do Mundo dirigindo um Fusca. Saiu de Porto Alegre e foi até os Estados Unidos de Fusca. E dentro dos Estados Unidos também. Foi assistir os Jogos do Brasil de Fusca também. Sozinho a viagem, ele contou muita história. Essa entrevista, para você que perdeu, tá no podcast do Show da Notícia. Só você abrir no seu aplicativo. E caso queira ver no YouTube também, nessa transmissão ao vivo que tá rolando agora, você também consegue acompanhar. A entrevista começou ali por volta das 5h30 da tarde. E tem mais entrevista agora no Show da Notícia, falando de uma caixinha com 52 cartas, com mini biografias e caricaturas, que conta a história de grandes nomes da música brasileira. Uma forma divertida de conhecer e ouvir os heróis e heroínas da MPB. Um projeto com pesquisa do radialista, produtor, integrante do Grupo Rumo, Geraldo Leite, que está com a gente. Seja bem-vindo, Geraldo. Boa tarde.
Ei, Leandro. Prazer em falar agora na CBN.
Prazer é meu. É, prazer em falar de novo com você. O projeto é bem legal. Eu já até peço para o Luiz Fernando Filiage, nosso produtor, colocar na tela para quem está acompanhando pelo YouTube e pelo Globoplay algumas das imagens, né, desse projeto que é legal. Heróis e heroínas da MPB é o nome da caixinha. E aí, na capa, né, aqui, você já vê a Rita Lee, o Pixinguinha, o Dorival Caymmi, a Carmen Miranda. São ilustrações do Eduardo Batistão. E são caricaturas, né? E cada cartinha, então, traz uma caricatura, de um lado, com o nome desse artista, o lugar onde nasceu, o ano de nascimento e morte, e do outro lado, algumas informações, uma mini biografia. Ô, Geraldo, como é que surgiu essa ideia de criar essa caixinha com as 52 cartas?
Bom, eu sou, como você sabe, apaixonado pela música popular. E sempre pesquisei, sempre gostei, sempre acompanhei, leio todos os livros sobre o assunto, etc. E há quase, não sei se 40 ou 50 anos, eu vi uma caixinha com o mesmo espírito sendo vendida numa banca de jornal em Nova York. O Robert Crumb, sabe quem é o Robert Crumb? Aquele excepcional desenhista, artista gráfico americano, hoje mora no interior da França, fez capa para Janis Joplin, é o papa do underground. E ele é apaixonado por música, mas música do ponto de vista de 78 rotações. Ele é colecionador de 78 rotações. Então lá eu comprei uma caixinha que chamava Heroes of the Blues. Depois eu vi que ele lançou Heroes of the Country, Heroes of the Jazz, as três que ele fez. E eu sempre pensei, isso caberia para o Brasil, e seria uma coisa muito boa, porque a nossa música popular é excepcional. Só que, para fazer isso, a gente teve que adotar alguns critérios, né? No caso dele, como ele é apaixonado por 78 rotações, tudo era gravação dos anos 30, 20, talvez 40 no máximo, né? E no nosso caso, eu fiz questão, junto com o Batistão, de puxar esse assunto até o mais recente possível. Você veja que entre os 52 mestres que nós colocamos, todos já mortos, nós colocamos também o Hermeto, Nana Caymmi, vários que morreram praticamente recentemente, Carlinhos Lira, que tinha acabado de morrer, né? E era sempre uma escolha de Sofia. Quando você colocava um desses, entre aspas, novo, eu tinha que tirar algum mais antigo. Mas é uma lista que não para, é enorme, né? Então, separamos, digamos, homenageamos 52 grandes mestres, mas tem muito mais que precisariam ser homenageados também.
Eu até, quando eu abri a caixinha, recebi aqui na redação, achei super interessante. Falei, nossa, será que é um jogo da memória, né? Mas não,
também
é uma...
daria para fazer.
Daria também, né? Se comprar duas caixinhas, dá para brincar de jogo da memória.
Uma hipótese também, como nós fizemos 52 dentro da caixinha, nós podíamos fazer baralhos também, né? E eu cheguei a pensar nisso, como é que seria, né? Para mim, o Ás tinha que ser o João Gilberto, aí Reis tinha, sei lá, Tom Jobim, Pixinguinha, por aí você ia ainda, Rainha, Príncipe,
Itali, né? Rainha do Rock. Aí, justamente, né, eu fui olhando as figuras, aí eu falei, ué, mas cadê o Chico Buarque, cadê o Gilberto Gil, Cadê o Milton Nascimento? Aí que eu fui me tocar. Teve um critério, né?
Esse critério. É claro que eu poderia ter misturado, mas a minha impressão é que se eu misturasse, digamos, o Roberto Menescal agora, que é excepcional, o Marcos Valle, o Edu Lobo, que estão todos vivos, numa caixinha onde a maioria está morto, talvez eles não gostassem, né? Até pensei numa segunda caixinha, e se a gente conseguir fazer uma outra ação que eu vou te contar depois, que é uma ideia de uma exposição, nós podíamos ter uma sessão que fosse, digamos, sessão só de flores em vida, né? Que tivesse homenagem a todos vivos que também gostaríamos de homenagear, né? Mas você tem que ir passo a passo, você vê que nós não tínhamos recursos, tivemos que captar recursos pelo Catarse e por aí vai, né?
Eu pedi para o Luiz Fernando também colocar a imagem das caricaturas, que são muito legais, né? Do Eduardo Batistão. Então, a gente tem como exemplo o Tom Jobim, Luiz Gonzaga, Elza Soares, Vinícius de Moraes, Tim Maia, para quem quiser acompanhar pelo YouTube e pelo Globoplay, tem alguns exemplos dessas caricaturas. Conta do Eduardo.
Então, o Eduardo é um excepcional caricaturista. E a vantagem que eu tive, que ele já me conhecia por causa do Rumo, a vantagem que eu tive ao fazer o convite para ele, ele falou, você não sabe, eu sou apaixonado por música. Então, não era só uma pré-lista que eu tinha feito, foi uma lista que eu discuti com ele, que ele me lembrava, você não vai colocar tal pessoa, né? Então, nós ajustamos. E ele tem um bom gosto excepcional nessas caricaturas, como está sendo provado para quem acompanha a Roda Viva, há mais ou menos uns 3 meses ou 4 meses, ele está fazendo o maior sucesso como caricaturista do Roda Viva da TV Cultura. Né?
E tem uma coisa legal também que vocês fizeram, foi criar uma playlist para quem quiser ouvir esses artistas, né?
Isso, para você ter uma ideia, teve até gente que comentou, olha, que bom, tem uma playlist com esses artistas. Não é que tem uma playlist, tem 52 playlists, algumas com 4 horas de duração. E assim, eu fui colocando, digamos, as melhores interpretações que o João Gilberto já fez, da Rita Lee, da Eli Regina, do Luiz Gonzaga. Então, está uma farra. Eu digo que essa caixinha é a caixinha mais potente que eu já vi. Ela tem 8 por 10 centímetros. Você viu que ela é pequenininha. Mas traz 52 caricaturas, 52 mini biografias e mais as 52 playlists também.
Vou fazer uma brincadeira ao vivo aqui, ó. Eu tô com a playlist aberta aqui. O Tico, nosso operador Anderson Wendel, vai escolher um artista. Diga aí o nome de um artista, Tico. Um desses artistas aí que já faleceram, né?
Isso.
Rita Lee. Rita Lee que morreu recentemente também, é um desses artistas, né? E aí, isso. Ó, é só buscar aqui na playlist Rita Lee, vou escolher uma música qualquer aqui, ó.
Vamos por ordem alfabética, você anota na lista.
Vamos ouvir aqui, ó. Só da Rita Lee tem 54 músicas aqui na playlist e eu imagino que também deve ter tido uma dificuldade para escolher que músicas entrariam na playlist, né?
Digamos, talvez até a música não fosse tão difícil quanto a interpretação, porque eu tive que ouvir várias interpretações e dizer, essa daqui me parece melhor. E ao mesmo tempo, na hora que eu pegava principalmente o compositor, eu tinha que tentar dar uma amplitude para os intérpretes, para não ficar, digamos, se é Tom Jobim, todas as músicas que o João Gilberto eu vou colocar. Por mais que eu adore o João Gilberto, eu tinha que colocar outros também para mostrar como ele foi tocado. Né?
Uhum.
E queria comentar também uma coisa, que essa seleção, entre aspas, aleatória que vocês fizeram, ficou perfeita. Não só pela Rita Lee, como entrar na discussão sobre a música popular brasileira.
Exatamente, foi coincidência, eu nem tinha pensado nisso.
Não é coincidência não, isso tem algo que está armado aí.
Uma provocação, né, da Rita Lee. a respeito da música popular brasileira. Aliás, daria para fazer uma caixinha com novos nomes da música brasileira, Geraldo?
Ué, total. Como eu falei, nós fizemos 52, adoraria fazer outros. Nós conseguimos captar pelo Catarse R$32 mil, com 140 pessoas, mais ou menos, contribuindo. E com isso, eu consegui fazer um negócio com uma editora, que é a Matrix Editora, fechar um contrato com eles. E o contrato foi assim, tudo que tem, mandamos produzir 1.000 exemplares, tudo que tem para a livraria é por conta dele. E o nosso caso é procurar colocar em escolas de música, em casas de espetáculo, né? É uma maneira de ir difundindo. E eu, por mais que, digamos, eu atue muito mais próximo ao mercado de São Paulo, eu imagino que isso pode acontecer quando o pessoal do Rio começar a descobrir, quando Salvador começar a descobrir que tem lugares que a música popular tá na veia, né? É uma coisa muito quente, né?
E para fazer os textinhos, você que fez cada uma das mini biografias?
Isso, as mini biografias e as playlists também.
Como é que foi?
Foi um trabalhoso para danar. E com uma questão interessante. Eu terminei, como você falou, da Rita Lee, tem, sei lá, 40 e tantas músicas, né? Uhum. E depois, por vezes, no caso da Gal Costa, por exemplo, que eu fiz, se eu não estou enganado, tem mais de 4 horas a playlist dela. E depois, um dia, eu faço rádio, né? Eu faço uma web rádio, não compito com a CBN, eu sou não comercial. Mais 24 horas no ar, voltada para a música brasileira. E eu estava tocando uma música, que era aquela, acho que é um dia de domingo, Gal e Tim Maia. Falei, gozado, não lembro de se eu coloquei ou não coloquei essa música. Fui ver, não tinha colocado. Mas é facílimo, é só ir lá, coloco. E a partir de agora, todo mundo que ouvir vai ter também essa versão. Agora também que eu estou fazendo uma série de programas sobre cada um desses, quando eu estava no Carlinhos Lira, eu descobri que eu tinha posto uma música que ele até cantava, mas não era dele. Então, eu troquei para deixar todas as composições dele, coisas assim, né?
E uma coisa legal, a gente está falando de nomes super populares, né? Rita Lee, Gal Costa, mas tem nomes que eu acho que grande parte do público talvez nem conheça, tipo Ernesto Nazaré.
Exatamente, Ernesto Nazaré, Itamar Assunção, Hermeto Pascoal, Naná Vasconcelos, Radamés, Inhatali. Então, eu quis ampliar para não ficar só intérprete, para valorizar também os músicos, arranjadores, etc., inclusive pessoas da origem da nossa música, como Ernesto Nazaré. Né?
Que não são nomes que geralmente são ligados à MPB, né?
Isso. O Ernesto Nazaré tem até estudos sobre ele, né? O Zé Miguel Wisnik tem uma série de estudos também que mostram como ele se aproxima daquele personagem Pestana do Machado de Assis, que era um pianista popular, cujo sonho era ser um pianista erudito. Então ele fazia sucesso, mas o sucesso que ele queria não era o popular, ele queria o sucesso, digamos, da classe, da elite, né? E ele não conseguia isso da elite, mas é um excepcional compositor, né?
Vamos ouvir um Ernesto Nazaré aqui. Tem algumas músicas dele foram letradas posteriormente, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó, na voz da Nara Leão.
Oi, chorinho, uma bolinha de cavaquinho, meu pingando por certinho, vai seguindo seu caminho. Minha viola na calçada, vai ficando capulada, vai cantando, vai tocando, mas tão longe do chorinho. E sendo assim, eu vou tocando a minha moda, nem te ligo, não dou bola, nem escuta essa viola. Vou seguindo disparado nessa noite luarada, preparei de uma surpresa e a bolinha de cavaquinho. Meu choro que cantava suas saudades.
Muito legal, esse é um exemplo aí da playlist.
Ele é o compositor de Brejeiro, né?
Brejeiro é outro. Ele Brejeiro, entre outras. E eu também sou um grande fã de música e tal, de pesquisa sobre a música. Acho que isso pode ajudar até na educação musical, né, Geraldo?
Exatamente. Eu, para mim, a música popular brasileira é excepcional e ela tem um diálogo constante das antigas gerações, né? O exemplo do Ernesto Nazaré você pode pegar as músicas do Neto Nazaré, que chega na Nara Leão e está, digamos, há não sei quanto tempo, com André Memari. É uma coisa o tempo todo sendo reciclada. E eu acredito que essa questão não é só do ponto de vista artístico, é também das gerações. Então, um dos sonhos nossos é conseguir fazer uma exposição no lugar tipo o Mi, seja de São Paulo, seja do Rio. E o Eduardo Batistão já preparou todos esses 52 em tamanho real. Não é só o rosto como está aqui. É o Jacó do Bandolim com o bandolim assim, tocando, de forma que as pessoas possam ir numa exposição e encontrem o Jacó do Bandolim e possam tirar a foto do lado dele. E eu acho que o ambiente que nós poderíamos criar, tendo, digamos, no mesmo lugar, o João Gilberto, Tom Jobim, o Baden Powell, a Nara Leão, o Carlinhos Lira, o Vinícius, de repente você cria um clima de bossa nova, ou você junta os instrumentistas, vários, um do lado do outro, ou pega toda a cultura negra passando pelo Pixinguinha, né, e vindo lá de baixo até chegar no Itamar Assunção, na Elza Soares. O efeito disso, você conseguir pegar o avô indo com o neto, o pai com o filho, e as escolas, se pudessem levar as crianças para conhecer a música popular, eu acho que seria extraordinário. Mas a gente tem que começar assim. Começamos com uma caixinha pequena e depois, se isso, digamos, der certo, que eu também não sei o que quer dizer dar certo, já lançar
também já deu, né?
Para a gente. É. Mas o que eu queria é que isso, digamos, fosse mais divulgado possível e que as pessoas... depois pudesse até conhecer em mais detalhes, como numa ideia de uma exposição, né?
Não, imagina as cartinhas sendo usadas em sala de aula, e com brincadeiras, né? A gente deu exemplo aqui de jogo da memória, etc.
Isso.
E aí
podendo ouvir junto, né?
E ouvindo as músicas, e aprendendo com as músicas também, até isso. Língua portuguesa, entre outras disciplinas. Isso. Onde que eu acho para comprar a caixinha?
Ó, em todas as livrarias, todas,
já tem?
Quando eu falo, talvez não sejam todas, mas em todo lugar que eu procurei, se eu vou na internet e procuro heróis e heroínas da MPB, eu vejo uma lista de, sei lá, de 20 livrarias fazendo propaganda, da Amazon até a Fnac de Portugal. Então, a disponibilidade é grande. E, digamos, o meu desejo é que não seja só na livraria, que chegue em outros lugares também, né?
Ô Geraldo, estamos conversando com o Geraldo Leite aqui na CBN, que está lançando esta caixinha, então, chamada Heróis e Heroínas da MPB, com caricaturas do Eduardo Batistão, lançado pela Matrix. Isso. Geraldo Leite, que também é integrante do Grupo Rumo, que, aliás, fez um trabalho de pesquisa em pelo menos, né, um dos seus discos, um deles com mais ênfase, aquele Rumo aos Antigos, né? Isso. Vocês também tiveram esse trabalho de pesquisa interessante. E como é que anda isso, o Grupo Rumo, hein, Geraldo?
Olha, a gente faz de vez em quando show, mas faz poucos, né? Em geral, os shows que a gente faz são mais em São Paulo e sempre tem a ver com o Sesc. Volta e meia o Sesc pede para a gente fazer um show num determinado lugar. Mas deve ser em fim de semana, vamos supor, 3 ou 4 por ano. Não porque a gente não queira, mas é difícil, não só receber o convite, e 2, principalmente, juntar a agenda de todos, porque vários têm carreira individual, o caso da Nausete, do Paulo Tati com A Palavra Cantada, do Elis Skind com o site Ziz, o Zé Carlos Ribeiro lançando também um disco novo, o Luiz Tati, então não é fácil juntar todo mundo, mas sempre que possível a gente faz, e ainda temos sonhos, por exemplo, de um dia poder voltar para o Rio de Janeiro, mas é difícil, são 9 pessoas, não é fácil você conseguir quem aceite bancar uma coisa dessa. Né?
Mais cedo eu falei que eu conversaria com você, falei, o Grupo Rumo, que fez sucesso em São Paulo, aí a nossa ouvinte Selma Boiron, de Niterói, Rio de Janeiro, falou, o Rumo fez muito sucesso aqui no Rio de Janeiro, também por causa da Rádio Fluminense FM, que tocava
exatamente
toda a lira paulistana, e ela mandou exatamente um abraço também a você.
Então, a Selma é ótima. E tem um caso histórico, nós fomos visitar, na primeira vez que fomos no Rio, a gente foi tocar num teatro ligado à prefeitura do Rio de Janeiro. E eu e mais uns 2 ou 3 do Rumo pegamos a balsa e fomos até Niterói para fazer uma visita na Fluminense FM. Aí chegamos, era, sei lá, começo da noite, uma coisa assim, ficamos na recepção. Volta e meia aparecia uma pessoa e falava, não, você é o Geraldo. E depois vieram com uma ideia de que eu estava junto com o Zé Carlos e tinha uma música do Zé Carlos Ribeiro que tocava bastante na rádio, que fala, antes, chama Jackson Jovem, antes o Jackson me levava até... E eles achavam, por alguma razão, porque o pessoal era meio doidão mesmo, achava que o Jackson era um cavalo, e não era. O Zé Carlos fez pensando no pai dele, que chamava de Jackson. Mas a Fluminense deu a maior força, como também no Rio, na época, tinha a Rádio Nacional também que tocava e a Rádio Estácio. Então, nós fomos recebidos no Rio de um jeito, para você ter uma ideia, se puder falar, não estiver te atrapalhando. Chegamos no Rio para fazer um show, digamos, na sexta, ia começar no sábado. No Jornal Nacional, no Jornal das... o Jornal da Globo, que vem lá pelas 23 horas, uhum, quando passou de um intervalo por outro, apareceu uma foto do Cristo Redentor escrito embaixo. O Rio recebe o Rumo de braços abertos. Imagina, ele fala, nossa, estamos lá em São Paulo, na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, né? Digamos, éramos ídolos só daquela região.
Um quarteirão.
Uma coisa dessas em audiência nacional, mas faz parte da vida, né?
E a rádio web que você comentou que você tem, a Rádio De Leite, que é um ótimo nome. Isso. Também, que brinca com Geraldo Leite, né?
Exatamente.
Como é que é?
É uma rádio basicamente de música brasileira, 95% de música brasileira, abre um espacinho para música latina e artistas de língua portuguesa, Moçambique, Angola, Cabo Verde, e tem muito programa produzido diariamente. E no fim de semana a gente passa também programas da Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. Então, dá um trabalho danado, mas um prazer imensurável. Então, é assim que a gente vai levando, né?
Rádio Batuta, que também tem um trabalho incrível de pesquisa, em música, recomendo a todo mundo que gosta.
Excepcional a Rádio Batuta.
Geraldo Leite, agradeço demais sua participação aqui na CBN, trazendo pra gente, então, esta nova caixinha... Heróis e Heroínas da MPB, com as ilustrações do Eduardo Batistão, os textos, a pesquisa do Geraldo Leite. Parabéns pelo projeto, viu? Pela criatividade, e que ele possa se espalhar mesmo pelo Brasil.
Muito obrigado, Leandro. Foi um prazer voltar a falar com vocês. Abraços a todos aí da CBN também e aos ouvintes.
Nossa. Geraldo Leite, obrigado pela participação. Produtor, radialista, integrante do Grupo Rumo, conversou com você aqui na CBN.
CBN, Show da Notícia.
Tribunais de Justiça estaduais, acionados pelo Supremo Tribunal Federal para esclarecer o pagamento de penduricalhos aos magistrados, negaram irregularidades dos pagamentos acima dos parâmetros definidos pela própria Corte. As explicações foram enviadas após determinação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, para que os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem informações sobre valores remuneratórios e indenizatórios pagos a juízes, desembargadores, aposentados e pensionistas neste ano. Nas respostas, os tribunais explicaram que os valores expressivos decorreram de acertos financeiros em razão de aposentadoria, férias acumuladas, gratificações por exercício cumulativo, adicional por tempo de serviço e indenização de férias não tiradas. Os tribunais afirmaram que não há irregularidades e que os pagamentos seguiram os parâmetros fixados pela Corte e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um dos pagamentos de maior valor foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nas explicações, a Corte disse que uma juíza recebeu quase R$500.000 referente à indenização de 188 dias de férias não usufruídas em razão de aposentadoria. Para o conselheiro permanente do Observatório Social de Brasília, o Helder Lima, a manutenção de mecanismos que permitem ultrapassar o teto constitucional levanta preocupações sobre os impactos para a administração pública.
Então, causa assim, muito ceticismo quem acompanha as contas públicas, a transparência do serviço público, né? Dá a entender que vamos continuar com esses pagamentos, alguns ainda que de maneira reduzida, mas que ainda vamos continuar observando esses pagamentos acima do teto constitucional, o que é muito perigoso assim, para a moralidade, para a transparência também das contas públicas, né? Já se gasta bastante com o pagamento de funcionalismo e ainda tendo essas regras permissivas para se furar esse teto, é muito prejudicial para as contas públicas também, né? Então, é algo a se acompanhar.
Em março, o Supremo fixou regras para assegurar o cumprimento do teto constitucional, fixado em cerca de R$ 46 mil, reais, e limitar o pagamento de verbas extras a magistrados e membros do Ministério Público a até 35% do teto constitucional. Os ministros entenderam também que há uma defasagem do subsídio pago e instituíram um adicional de 5% a cada 5 anos trabalhados, que também não podem ultrapassar 35% do valor da remuneração recebida. Reportagem Marina Dantas.
Rádio CBN, ZYC.